Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Esse é o programa 112, ano 5. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o professor emérito da UFES, professor Alberto Ferreira, que falou conosco aqui no Ciência UFES sobre inteligência artificial e também sobre os projetos da UFES nessa área. Muito obrigado, professor Alberto Ferreira, por estar conosco aqui no Ciência UFES. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe, manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337, concorra a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES tem a honra de receber hoje Yuri Leite, professor e secretário de Relações Internacionais aqui da UFES, que fala agora com você, ouvinte do programa Ciência UFES, sobre a posição da UFES nos diversos rankings de universidades no Brasil e no mundo. É, a UFES muito bem posicionada nesses rankings de universidades no Brasil e no mundo. E ele fala também sobre o importante trabalho de internacionalização da UFES, que a Secretaria de Relações Internacionais faz aqui na nossa universidade. Vamos ouvir. Olá, professor Yuri Leite. O mais recente ranking de universidades dos Emirados Árabes coloca a UFES na posição de número 30 no Brasil e que estamos entre as 6% melhores universidades do mundo. Eu te pergunto, professor, quais os critérios desse ranking e o que isso representa para a UFES?
Bom, esse ranking ele usa indicadores em quatro áreas, tá? Uma delas é educação, empregabilidade, docentes e pesquisa. Então, são essas quatro áreas, tá? No caso da educação, eles se baseiam no sucesso acadêmico dos egressos da universidade, tá? É medido pelo número de egressos que ganharam distinções, né, prêmios acadêmicos, isso tudo proporcional ao tamanho da universidade, né? Então, esse é esse de educação. O de empregabilidade também é baseado no sucesso profissional dos egressos, medido pelo número de egressos que tenham posições de destaque em grandes empresas, né? Também relativo ao tamanho da universidade. Empresas, né? Tanto privadas quanto públicas, né? O sucesso de emprego dos egressos. O terceiro, eles medem pelo número de... Que é docentes, né? Número de docentes que conseguiram prêmios de prestígio. Então, o primeiro de educação é de egressos, né? Agora é de docentes atuais, que têm distinções acadêmicas de prestígio. E a última área, a quarta, ela tem vários componentes, né? É a de pesquisa. Então, ela tem o número de artigos publicados, ela tem o número de artigos que aparecem em periódicos de alto impacto, tá? O outro que é a influência, que é o número de artigos em periódicos de mais alto impacto, daqueles mais top mesmo. E o último é citações, é o número de citações que os artigos receberam. Então, esses quatro juntam a parte de pesquisa, tá certo? Então, são essas quatro áreas, sendo que educação é 25%, empregabilidade 25%, docentes 10% e pesquisa 40%. Tá? Então, você vê que pesquisa, essa parte de pesquisa de publicações e citações e publicações periódicas de alto impacto é um dos componentes que mais pesa nesse ranking. Tá? Uma diferença que esse ranking tem para outros rankings internacionais bastante populares, né, que a gente sempre participa, né, como por exemplo o THE, o Times Higher Education, e o QS, né, QS, com a Carelli Simmons, esses dois rankings, eles além de levar em consideração a questão da publicação, né, e dos docentes e tal, ele leva em consideração também uma grande parte desses outros rankings, ela é baseada numa pesquisa de opinião. Né? Basicamente, eles enviam para diversas pessoas no mundo um questionário perguntando quais são as melhores universidades daquela região, do mundo inteiro, para várias pessoas. Então, isso é considerado uma medida muito subjetiva, né? Que é uma crítica que esses rankings recebem, né, que grande parte da nota deles é muito subjetiva, é baseada na fama, né, da universidade. Então, as universidades mais famosas do mundo, né, elas obviamente recebem mais menções e acabam aumentando o ranking delas. Então, os melhores acabam ficando melhores, né, e aqueles mais esquecidos, né, aqueles de menos destaque, acabam não tendo destaque, não tendo a chance de se destacar, mesmo que eles tenham melhorado muito, por exemplo, tá? Porque essa percepção ainda não chegou na opinião pública. Então, é uma pesquisa de opinião. Então, 40% ou 50% daqueles rankings é baseado nessa pesquisa de opinião, que é bastante subjetiva. Esse ranking aqui, ele não tem isso daí, né? Ele usa esses critérios mais objetivos, tá? E outra coisa, todas essas informações que eu te falei, todos esses indicadores que eles usam, essas métricas, elas são coletadas automaticamente por eles em bancos de dados públicos, tá? Não são informadas pela universidade, tá certo? Então, eles coletam essas informações e eles processam essas informações por conta própria. Ou seja, não tem como a gente manipular os números ou influenciar de qualquer forma isso daí. Isso daí é uma coisa que tá fora da nossa alçada. A gente não participa do ranking voluntariamente. A gente entra no ranking porque eles pegam todas, eles tentam pegar, né, uma grande parte das universidades aí do mundo para entrar nesse ranking, tá? Então, esses são os critérios, né? O que isso representa? Bom, representa um reconhecimento, né, da dedicação que a UFSS tem tido com a educação superior, né? Então, é uma grande dedicação, tanto ao ensino, quanto à pesquisa, quanto à extensão, que acaba se refletindo nesse ranking, né? A UFSS é a única universidade pública do Espírito Santo, é a principal, né, universidade do Espírito Santo. Você vê que esse ranking é bastante baseado na pesquisa científica, né? E a UFSS, 89% da publicação científica do Estado do Espírito Santo é da universidade, né? Então, basicamente, quase 90% do que é feito de ciência no Estado do Espírito Santo é feito pela UFSS, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Nós carregamos basicamente quase toda a pesquisa científica feita no Estado, tá certo? Então, isso acaba, né, se refletindo nesse ranking, né? Que é um ranking, como eu falei, internacional, né? Então, além de um destaque regional aqui no Estado do Espírito Santo, dentro do Brasil, né, a gente tem também esse destaque mundial, porque a pesquisa, além da UFSS ter uma grande quantidade de pesquisa, essa pesquisa, ela é de grande qualidade, ela é publicada nas melhores revistas internacionais, né? Algumas, inclusive, de altíssimo impacto. Isso daí que acaba fazendo essa diferença, tá? Então, isso representa um reconhecimento do esforço que a universidade vem fazendo ao longo dos anos para manter a qualidade e a excelência das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Muito bem, professor. Falando ainda em ranking de universidades, né, a UFSS ficou em terceiro lugar recentemente entre as universidades brasileiras no ranking de impacto para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Que ranking é esse, professor? E o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, da ONU?
Bom, a sua segunda pergunta, né, sobre o ranking de impacto, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ele é o chamado THE de impacto. THE é Times Higher Education, que é a empresa, né, que é uma empresa de mídia, na verdade, né, britânica, né, que faz esse ranking, né, que vem fazendo esse ranking, acho que, se não me engano, desde 2019, né. E é um ranking muito diferente dos rankings tradicionais, como o CWR, que a gente falou na primeira pergunta, ou aqueles que eu citei, o THE. O THE é uma empresa de mídia que tem vários rankings, né? Ela tem rankings, o global, né? Que é o WR, né? World University Rankings, que é o ranking global geral de todas as universidades do mundo. Ela tem rankings regionais, por exemplo, da América Latina, da Ásia, da África, né, por partes do mundo. Ela tem rankings específicos de alguns países e ela também tem o ranking, esse daí que é o THE de impacto, né, o Times Higher Education de impacto. Ele é focado nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, ele é muito diferente dos outros, por quê? Ele tem muito mais componentes, né? Ele é um ranking muito mais complexo, muito mais difícil, com uma quantidade muito grande de indicadores, né? São mais de 100 indicadores que eles usam para cada um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então são 17 objetivos e para cada um deles você tem uma dezena de indicadores, tá certo? Diferente do CWR que eu falei, ou mesmo do THE, né, esse ranking de impacto entra quem quer, né, ou seja, se a universidade quer entrar nesse ranking, ela precisa fornecer os dados para esse ranking, né. Os outros rankings, ela obtém os dados diretamente, né, a empresa. Nesse não, a universidade tem que informar. Quase todos os dados que são, os indicadores que são utilizados, são fornecidos pela universidade. O único que não é fornecido é o da produção científica relacionada a cada um dos ODS. Isso daí eles coletam automaticamente de bases bibliográficas que existem, né? Então, o que que acontece? Esse ranking, então, ele é focado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para participar dele, a universidade precisa mandar dados para pelo menos 4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá certo? O 17, que é obrigatório, todo mundo tem que mandar para o 17, que é o parcerias e meios de implementação dos objetivos. E aí a universidade pode escolher quais outros três ela quer mandar informações para entrar no ranking. Então, as universidades tendem a escolher aquele que ela é mais forte, né? Aquele que ela tem mais condições, né? Então, por exemplo, né, uma universidade que seja voltada para... Né, algumas instituições de ensino superior, aqui no Brasil a gente chama de faculdades muitas vezes, né, não são universidades, elas são focadas em determinada área, por exemplo, focada na medicina, focada no direito, né, e nesse caso, essas faculdades, elas podem escolher, por exemplo, a área de justiça, né, no caso do direito, que é o 16, ou no caso de quem é da área de medicina, pode escolher o 3, o objetivo 3, que é o da saúde, bem-estar, né, juntamente com outros, né, como por exemplo o 4, que é educação, né, você pode ter outros, né, escolher outros aí que tem a ver com a missão da universidade, mas ela escolhe aqueles 3, além do 17, como eu falei, né, aqueles 3 que ela se sente mais forte. A UFES, desde a primeira edição que nós entramos, nós, na verdade, como a gente não sabia muito bem o que a gente era mais forte ou não, a gente acabou entrando em todos os 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Todos os 17, desculpa, né? O 17 que é obrigatório e todos os outros 16, tá? Então a gente forneceu um monte de informações para poder saber, e aí com isso a gente acabou descobrindo, né, quais são os nossos pontos mais fortes, tá bom?
Perfeito, professor. A UFES vem crescendo, professor, sistematicamente desde 2012 nos rankings de universidades. Gostaria que o senhor traçasse um histórico da UFES nesses rankings e aonde queremos chegar.
A SRI, especificamente, monitora os rankings internacionais desde 2019, tá? E, de fato, a gente começou a aparecer nesses rankings, que antes a gente nem aparecia, né? Os rankings, por si só, foram ficando, né, cada vez mais populares, importantes e também abrangentes, né? Essa história toda ela começou, né? Interessante a gente botar um pouco do histórico disso, né? Ela começou com um ranking que é o chamado, é um ranking da China, né? Que foi um ranking que começou lá nos anos de 1990, se não me engano, né? Que é um ranking que começou, o ranking de Xangai, que eles falam, né? Que é um ranking que começou, o objetivo desse ranking era o seguinte, né? O governo chinês queria mandar os cidadãos da China para as melhores universidades do mundo, para estudar nas melhores universidades do mundo, para depois voltar para a China e desenvolver a ciência no país. Então eles falaram assim, bom, então quais são as melhores universidades? Então eles começaram a fazer um ranking dessas universidades, tá certo? É um ranking internacional assim das universidades, obviamente, né, claro, priorizando aí as universidades da Europa, né, da América do Norte e também da Austrália, né, que tem uma proximidade com a China ali. Então essas universidades acabaram sendo as primeiras a serem ranqueadas por esse ranking aí, o ranking de Xangai. E depois começaram outros rankings a aparecer, né? E como eu já falei aí, né, dois principais rankings globais assim, gerais, são os mais famosos, né, são o THE, o Times Higher Education, o chamado, né, WUR, né, World University Rankings, né, o ranking global de universidades. E também o QS, né, que também é um ranking global, que no fundo o QS e o THE trabalhavam junto, depois eles se separaram e cada um seguiu seu caminho, e hoje eles são dois rankings que competem entre si, tá certo? E existem outros, né, muitos outros, né, o CWR que a gente falou, né, tem o Edu Rank também, que é um outro ranking aí, tem o Ranking Web of Universities, que é um ranking que trabalha muito com a questão da transparência, com as informações que estão disponíveis online, com a questão de publicação em revistas de acesso aberto, né? Um ranking diferente também, que a UFS também está. A gente tem também aqui uma revista, né, US News and World Report americana, que tem Best Global Universities também, que a gente está lá. Então tem vários rankings aí, né? Na nossa página da SRI tem lá uma abazinha, né? Rankings internacionais. Na nossa página é internacional.ufs.br, lá no menu à esquerda tem uma aba Rankings Internacionais. Quem for lá vai ter acesso à nossa posição nesses rankings, né? Tanto a posição global ou então, às vezes, na América Latina, dependendo do ranking, né? E a posição também em relação às universidades do Brasil. E sim, a universidade tem se consolidado, né, cada vez mais entre as 30 melhores do Brasil, nesses rankings internacionais, e entre as 1.200 melhores do mundo, tá certo? Esse número varia um pouco, dependendo do ranking, mas tem sido mais ou menos essa posição. A nossa posição tem melhorado, né, na maioria dos rankings, especialmente com o crescimento, né, nos últimos 20 anos aí da pós-graduação e da pesquisa científica, né? Então, esse avanço, né, essa alavancada que a UFES deu na pós-graduação e na pesquisa científica nos últimos 20 anos, né, com muitos cursos de mestrado e doutorado sendo criados, contratação de um número muito grande de docentes com doutorado e a produção científica muito alta, né? E nos últimos anos, inclusive, um número muito alto de publicações em revistas de alto impacto e um número muito grande de citações dos trabalhos que foram feitos, tudo isso vem contribuindo para que esses rankings sejam alavancados, tá certo? Então eu acredito que a principal razão seja essa, nos rankings tradicionais, vamos dizer assim, esses que eu citei. No ranking de impacto, a questão da importância da extensão, né, porque no impacto aí você mede as ações da universidade junto à sua comunidade, né, então aí vai entrar pesadamente as ações de extensão. Então no ranking de impacto, além da pesquisa, entra muito a extensão tem um papel fundamental, que é muito interessante, porque como eu já falei, é um ranking mais abrangente, que abrange muito mais a missão como um todo da universidade e o impacto local e regional da universidade, além do seu impacto internacional, tá certo? Então a gente vem se consolidando aí, né? Onde que nós queremos chegar? Assim, eu acho o seguinte, o ranking é uma consequência, a gente não pode, o nosso objetivo não é ficar em tal posição no ranking, o nosso objetivo é ser a melhor universidade possível, né? Sermos os melhores, termos um ensino de excelência, termos uma pesquisa de excelência, termos uma extensão de excelência, termos assistência estudantil, focarmos na inclusão, focarmos na equidade, focarmos atender a todas as pessoas, a permanência dos alunos, né? A gente tem que combater o problema da evasão, a gente tem, né, fazer com que os nossos alunos permaneçam na universidade, obtenham seus diplomas, a gente tem que fazer com que esses alunos, né, se insiram no mercado de trabalho, a gente tem que acompanhar isso daí. Você vê que alguns rankings dependem dessa informação, né, de acompanhamento de egressos, né? Então a universidade agora também já está investindo, né, no acompanhamento dos seus egressos, porque são os egressos que acabam fazendo, né, o nome da universidade, né? Então, onde que a gente quer chegar? Eu acho que a gente quer ser a melhor universidade. Nós queremos continuar sendo a melhor universidade do estado, nós queremos continuar sendo uma das melhores universidades do país e nós queremos continuar sendo uma das melhores universidades do mundo, né? Como você mesmo falou, você fala assim, ah, nós estamos entre as 1.200 melhores do mundo. Ah, 1.200? Mas nós estamos falando de um universo de mais de 20 mil universidades, né? Alguns números chegam a 25 mil instituições de ensino superior, tá certo? No mundo. Então, quando você fala que nós estamos em 1.200, nós estamos aí, como você falou, 6%, né? Então, nós estamos no top 6% das universidades do mundo. Então, realmente, em relação ao mundo, nós somos também uma universidade de excelência, em relação ao Brasil, em relação à América Latina, e, obviamente, em relação ao Espírito Santo, né? Então, nós queremos continuar nesse caminho da excelência, da inclusão, da diversidade, focando na pesquisa, no ensino, na extensão, na assistência e numa gestão eficiente para poder acompanhar, né, as mudanças que o mundo moderno nos impõe, né? A velocidade das mudanças, né, a nível global são muito grandes, né? Então a universidade ela tem que estar sempre atenta a esses desafios e tem que sempre correr atrás para fornecer aos seus alunos e para a sociedade a melhor resposta, né, para as questões que estão aparecendo, certo?
Professor Yuri Leite conosco aqui no programa Ciência UFES, secretário de Relações Internacionais da UFES. Vamos aproveitar e explicar para os nossos ouvintes, aproveitar a sua participação aqui no Ciência UFES, professor, qual a importância de se ter uma Secretaria de Relações Internacionais aqui na nossa universidade e quais os principais projetos que vocês desenvolvem nessa secretaria?
É fundamental, né, termos a nossa Secretaria de Relações Internacionais, né, ela foi criada há 11 anos agora, né, estamos completando 11 anos, então, ou seja, é uma secretaria relativamente nova, né, no contexto da universidade, que já vai para, né, 69 anos, então é uma parte relativamente nova. Eu acho fundamental, porque não tem como imaginar uma universidade hoje, né, sem ela estar conectada com o mundo nas questões globais, né? É claro que a universidade tem um papel regional, local, muito importante, né? A nossa universidade está presente não só aqui em Vitória, né, com dois campi, mas também no interior do estado, né, em São Mateus, em Alegre, e também nos polos de ensino à distância. A universidade tem mais de 20 polos de ensino à distância espalhados pelo estado inteiro. Então, nós temos uma presença muito grande por todo o nosso estado, tá certo? Mas nós temos também uma conexão muito grande, obviamente, com o resto do Brasil, mas também com o mundo, né? Com a globalização, as distâncias encurtaram, né? Hoje a gente está tendo acesso a tudo que acontece no mundo em tempo real, né? Então isso daí é uma coisa que nos traz desafios, né? Nos traz oportunidade, mas também nos traz desafios. Então a universidade é parte dessa aldeia global, é uma parte, na verdade, as universidades, né, do mundo são protagonistas nessa aldeia global, tá certo? Então eu acho que é fundamental a gente, né, ter a SRI e o papel da SRI na nossa universidade, tá certo? A missão da SRI é promover e gerir a internacionalização da UFES, tá certo? Então, o nosso papel é facilitar, estimular, fazer com que a internacionalização possa acontecer em todos os níveis, tá certo? E as pessoas muitas vezes têm uma ideia errada da internacionalização. As pessoas geralmente sinonimizam internacionalização com intercâmbio, de pessoas, com o que a gente chama de mobilidade, né? Então, ter pessoas da UFES indo para o exterior, alunos, servidores, docentes, técnicos, ter pessoas do exterior vindo para a UFES, isso é parte da internacionalização, mas isso, na verdade, é uma parte, né? É importante, mas existe tantas outras coisas, né? A gente tem um monte de coisas que a gente pode fazer, inclusive coisas muito mais baratas, porque essa mobilidade é uma coisa que é cara, né? Para você, especialmente ir para o exterior, é algo caro, que envolve um gasto grande em outras moedas, com um câmbio muitas vezes desfavorável, mas a gente tem um monte de ações, né, que a gente chama, por exemplo, de internacionalização em casa, que a gente pode fazer aqui mesmo, que a gente não precisa sair daqui para fazer, né? A pandemia, nós acabamos aprendendo e desenvolvendo ferramentas para fazer muita coisa online que podem promover a internacionalização, né? A gente pode, hoje em dia, assistir uma aula ministrada no exterior, em outro idioma, aqui da nossa casa, assim, e muitas vezes gratuitamente. Tá certo? Sem pagar nada, né? Então, assim, o leque de opções hoje para internacionalização é muito grande, né? E muitas coisas podem ser feitas de forma gratuita, tá certo? Então, os principais projetos, né? Eu posso dar uma pincelada rápida aqui, né? Um projeto importante que a gente tem é o programa CAPES-PRINT, né? O Programa de Internacionalização PRINT, da CAPES, né, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que foi um projeto, a UFES, ela concorreu com dezenas de universidades do Brasil inteiro, e ela foi uma das instituições agraciadas com o financiamento do CAPES-PRINT em 2019, né, para desenvolver o nosso projeto, né, o projeto da UFES, ele é ambiente urbano hoje e amanhã, né, e é focado tem 8 programas de pós-graduação que participam desse programa CAPES-PRINT, tá certo? E é um programa que ele é gerido, né, coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela PRPPG, juntamente com a SRI. Então, a PRPPG e a SRI, elas fazem essa parceria para fazer a gestão do programa CAPES-PRINT, que tem, nós temos 3 áreas temáticas, né, a questão social, a questão da saúde no ambiente urbano e a questão tecnológica associada aos desafios desse ambiente urbano, tá certo? E nós temos aí 8 programas de pós-graduação que participam do CAPES-PRINT, inclusive 2 deles aumentaram para o nível 6 na última avaliação da CAPES, que era um dos objetivos desse programa, né? Exatamente ter programas que chegassem ao nível de excelência que envolve a internacionalização, que é o nível, são os níveis 6 e 7 da CAPES. A UFES não tinha nenhum programa nível 6, e na última avaliação, 2 programas que participam do PRINT, né, Educação e Política Social, passaram a nível 6 na CAPES, né, que é um resultado aí desse programa CAPES-PRINT, desse projeto que a gente está desenvolvendo, tá certo? Com financiamento da CAPES. Então, essa é uma ação que nós temos, que é muito importante, né? Uma outra ação recente, né, que foi muito falada agora, é a plataforma Muqueca, né, plataforma de cursos de extensão online, né, abertos e gratuitos, e a pessoa faz, né, na medida que ela, no ritmo dela, né, independentemente, tá certo? Então, essa plataforma foi lançada agora, uma iniciativa da Secretaria de Educação à Distância, da Pró-Reitoria de Extensão, né, liderada pela Pró-Reitoria de Extensão, com a participação da SEAD, da Secretaria de Educação à Distância, e da SRI, né, porque com essa plataforma de cursos online, na verdade, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode fazer um dos nossos cursos, tá certo? Então, isso daí é um alcance internacional muito grande, que é um potencial muito grande de internacionalização da universidade, né? A plataforma foi lançada agora esse mês, já estamos com muitos inscritos, né? Não sei agora quantos são, mas da última vez que eu vi eram mais de 10 mil inscritos, né? Então, uma quantidade rápida, né? Poucas horas, né, depois que foi lançada, já tinha um número muito grande de pessoas inscritas fazendo os cursos, tá? Então, essa é uma outra ação, um projeto que a gente trabalha também. Além disso, lá na SRI, a gente tem 4 divisões, né, que trabalham com temas diferentes, tá certo? Então, a gente tem a divisão de mobilidade para a UFES, de mobilidade para o exterior, de acordo de cooperação e de idiomas, tá certo? Então, cada uma dessas divisões, ela desempenha um papel importante na internacionalização, tá certo? Na mobilidade IN, por exemplo, né, dos que vêm para a UFES, a gente acolhe os estrangeiros que vêm para a UFES, a gente tem um grande número de alunos estrangeiros, principalmente no programa PEC-G, né, o Programa Estudante Convênio de Graduação, que é um programa do Governo Federal, do Ministério das Relações Exteriores, muito antigo, que tem décadas em andamento, e a gente tem quase 100 estudantes na UFES que são oriundos desse programa, tá certo? Principalmente alunos da África e da América Latina que vêm estudar, fazer a sua graduação completa aqui na UFES, tá? Dentro do contexto também dos estudantes que vêm para a UFES, a gente precisa também da divisão de idiomas, né? Porque muitos alunos precisam da oferta do português para estrangeiros, né? Que é algo que a gente já vem oferecendo em parceria com o Departamento de Línguas e Letras, do CCHN. A gente já vem oferecendo constantemente essas aulas de português para estrangeiros há vários semestres, né? É uma coisa que a gente quer oferecer de forma contínua, tá certo? A gente também, né, nessa mobilidade a gente oferece bolsa para os alunos que vêm, muitos desses alunos precisam dessa bolsa para poder estudar, tá certo? A gente acolhe, a gente tem um programa Anjos na UFES, né, que é um programa onde uma pessoa da comunidade da UFES, um servidor ou um aluno, elas adotam um estrangeiro e acompanham esse estrangeiro nos primeiros meses aqui para facilitar a inserção dele na nossa sociedade, tá? Na mobilidade out, né, para fora, a gente tem dezenas de parcerias com dezenas de instituições no exterior. A gente consegue mandar alunos para vários países, tá? E muitas vezes a gente consegue descontos, a gente consegue isenção de taxas escolares, de taxas de matrícula, por exemplo, para os alunos. Quando a gente consegue também, tenta viabilizar ao máximo a possibilidade de bolsas, né? É difícil, mas a gente divulga todas as oportunidades que aparecem. Quando a gente pode, a gente também ajuda a dar uma força aí para o pessoal poder ir para o exterior, no que a gente pode. A gente divulga os editais, a gente tem várias chamadas, a gente tem prêmios, né, para vários países, né, Canadá, França, outros países da América Latina. Então a gente tem várias possibilidades aí, a gente sempre trabalha facilitando essa possibilidade, especialmente para os alunos, né, de graduação, de pós, mas também para docentes e técnicos poderem encontrar oportunidades no exterior. Os acordos de cooperação, né, uma outra divisão importantíssima, onde a gente tem centenas de acordos de cooperação com centenas de instituições no mundo todo, né, muitas na Europa, na América do Norte. Então a gente tem aí uma parceria muito grande com muitas instituições. A gente tem acordos que promovem, né, a dupla titulação, né, você obter o diploma aqui e lá, né, a cotutela, no caso da pós-graduação, que você também tem um diploma duplo da instituição aqui, da instituição lá, né? A gente trabalha muito com a questão dos acordos para facilitar, como eu falei, para eliminar a burocracia, para poder, né, facilitar para aquele professor, por exemplo, aquele pesquisador que quer fazer um acordo, mas ele, né, não quer, não tem tempo e também, né, não sabe o suficiente sobre a questão burocrática. A gente tenta fazer todos esses trâmites para facilitar a vida dos pesquisadores, tá certo? Em relação à divisão de línguas, né? A gente promove, então, como eu já falei, oferta de português para estrangeiros. A gente promove diversos cursos, né, sobre de inglês para fins acadêmicos. A gente atrai, por exemplo, leitores, né, que são pessoas que vêm dar aula para a gente, geralmente financiado parcialmente pelas embaixadas, né, da França, dos Estados Unidos, para poder auxiliar no ensino da língua e da cultura desses países. Sempre busca aplicar testes de proficiência, a gente busca obter testes mais barato possível, fornecê-los da forma mais, se possível, até gratuita para os nossos alunos, tá certo? A gente trabalha muito com a internacionalização em casa, então a oferta de disciplinas em inglês, por exemplo, né? O inglês como meio de instrução, o EMI, o COIL, que é, né, a cooperação online para o ensino em outros idiomas, tá? A gente tem também o Centro de Apoio à Escrita Acadêmica, né, o CAESA, que é uma parceria com o Departamento de Línguas e Letras também, onde a gente tem um grupo de pessoas fazendo tradução ou revisão de textos para artigos científicos, tá? Uma coisa importante que a universidade precisa também, né? E a gente, finalmente, a gente trabalha muito com a questão da visibilidade internacional e da reputação da universidade, né? Então, os rankings, por exemplo, são uma forma de visibilidade e de reputação, né? E a gente também representa a UFES em diversos eventos, fóruns internacionais. Então, existem diversos fóruns para educação internacional e a gente participa desses fóruns juntamente com outras universidades brasileiras, públicas e privadas, tá? A gente tem a questão da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também, que é uma coisa que dá grande visibilidade para a gente, tá certo? A gente tem as nossas redes sociais, a gente, né, divulga as oportunidades, entra em contato com os nossos parceiros, divulga as nossas as nossas oportunidades para os nossos parceiros no exterior. Então a gente preza muito pela reputação e pela visibilidade da universidade no exterior, tá certo? E finalmente, né, a nosso PDI 2021-2030, o Plano de Desenvolvimento Institucional, ele elencou 7 desafios institucionais, tá certo? Entre esses desafios estão as ações afirmativas, a imagem institucional, infraestrutura e acessibilidade, inovação e responsabilidade social, a promoção da saúde, o desenvolvimento e valorização das pessoas, a sustentabilidade ambiental, econômica e financeira e a internacionalização. Então, a internacionalização é um dos 7 desafios institucionais que nós temos, né? Então, para a gente superar esse desafio, a gente precisa investir ao máximo nos processos de internacionalização, que, como eu falei, vão muito além da mobilidade, né? E existem muitas coisas que a gente pode fazer que não são tão caras quanto a mobilidade, tá certo? Então é fundamental, e a SRI está aqui na UFES para isso, para fazer com que essas coisas aconteçam, para facilitar, promover, estimular a internacionalização em todas as suas formas, né? Inclusive prezando pela inclusão e pela diversidade. A gente não quer uma internacionalização somente daqueles alunos que tiveram mais condições econômicas de desenvolver um segundo idioma e que tem recursos para poder ir para o exterior. A gente quer uma internacionalização para todos os nossos alunos, que alcance todos os nossos alunos, né? Então a gente preza por isso, a gente busca isso, sempre que possível a gente oferece bolsas, né? Por exemplo, a gente, em parceria com a Universidade Shenzhen na China, né? A gente ofereceu durante a pandemia um curso de chinês, né? De língua e cultura chinesa para os nossos alunos. Os alunos assistidos tiveram gratuidade nisso daí, depois aqueles que fizeram o primeiro módulo, eles foram ofertados de graça para o segundo módulo também, estão fazendo aí o terceiro ou quarto módulo. Então, assim, a gente sempre busca atender a todos da melhor maneira possível, né? E não ficar restrito só àqueles que têm mais condições financeiras. Então a inclusão é uma coisa muito importante para nós.
Professor, o Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Agradeço a sua participação aqui conosco e aproveito para te perguntar qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
Olha, Eli, eu acho que é fundamental, entendeu? Eu acho que especialmente nos últimos anos, né, está tendo aí no mundo todo uma guinada aí, né, muito estranha, né, inclusive para mim, por exemplo, né, uma guinada em direção ao obscurantismo, né? A gente está vendo no Brasil, a gente viu isso muito claro, né, nos últimos anos, especialmente no governo anterior, onde isso foi bastante estimulado, né? A questão do obscurantismo, né? Da falta de não acreditar na ciência, né? E acreditar em qualquer opinião que qualquer pessoa, sem a menor qualificação, promove nas redes sociais, né? Sem nenhuma base, sem nenhuma evidência, né? Então, essa negação da ciência, nesse negacionismo científico, é um fenômeno mundial, mas também um fenômeno brasileiro importante, né? A gente pode ver, por exemplo, que a vacinação, por exemplo, é um negócio que caiu assustadoramente. A gente está tendo a volta de doenças que já tinham sido erradicadas, tá certo? Porque as pessoas pararam de vacinar, né? Então, é paradoxal, né? Porque você imagina que uma pandemia deveria, né, ajudar a reforçar a importância da ciência, ajudar a estimular as pessoas a se vacinarem, não só em relação à Covid, mas em todas as doenças, né, reforçar o papel fundamental que as vacinas têm na nossa sociedade já, né, há mais de um século praticamente, quase um século aí de história, nos últimos 50 anos especialmente, assim, né, o Brasil é um modelo, sempre foi um modelo mundial de vacinação em massa da população gratuita, né? Isso lá começou lá mais ou menos 50, um pouco mais de 50 anos, né? Esse modelo brasileiro é um modelo exemplo para o mundo inteiro, né? Em outros países, mesmo países ricos, né, você muitas vezes não tem o alcance que o Brasil tem. Com o tamanho do Brasil, você pensar, né, aqueles lugares lá no fim do mundo, na Amazônia, né, uma aldeia lá longe, onde você tem que andar de, você, né, você pega um ônibus, você pega um barco, aí você vai lá para longe, lá no meio do Igarapé. que as pessoas são vacinadas, né? A vacina chega no sertão nordestino, chega nos ribeirinhos da Amazônia, chega nas grandes cidades, nas áreas mais pobres das grandes cidades, em todos os lugares, né? Então, e a gente foi perdendo isso, né? Nos últimos anos a gente começou a ter um negacionismo científico. Então, eu acho que a divulgação científica é fundamental, porque é ela que vai ter... O papel da divulgação é exatamente reverter esse negacionismo científico. Então a gente tem que divulgar, a gente tem que tornar a ciência acessível para todo mundo, para que as pessoas entendam que a ciência, apesar dela não ser perfeita, ela é a melhor maneira que a gente tem de tocar a nossa sociedade, porque ela é baseada em evidências, né? A ciência é baseada nas melhores evidências que a gente tem no momento. Mesmo que no futuro a gente possa descobrir que o que a gente está fazendo hoje está errado, hoje ela é a melhor solução. Porque hoje, pelo que a gente sabe hoje, essa é a melhor solução. Não existe uma alternativa melhor do que essa com as evidências que nós temos. E é assim que a ciência funciona, né? E a ciência já vem se mostrando, já há séculos, né? Pelo menos 3 séculos que a ciência vem se mostrando como a melhor maneira de se tocar uma sociedade. Então, para mim, é inconcebível que alguém, que algum gestor, que algum governante possa questionar a importância fundamental que a ciência tem na nossa sociedade. Pode ser que um dia eles criem alguma coisa melhor que a ciência, mas por enquanto não existe. A ciência ainda é a melhor forma da gente buscar respostas para os desafios da nossa sociedade. Então, a divulgação científica, para mim, ela é fundamental, porque ela vai ter esse papel de combater o negacionismo, combater as fake news, combater a mentira, né? E mostrar os fatos, mostrar as evidências, mostrar o que nós sabemos, né? Com base no que nós sabemos, tomar as melhores decisões. É isso que é ciência, simplesmente isso. E a ciência é interessante, porque é algo que todo mundo consegue enxergar, porque é baseado em evidências claras que todo mundo pode enxergar. Não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que você acha, né? Tem uma camisa que eu gosto, que ela fala assim: a ciência não liga para o que você pensa. Então não interessa o que eu penso, eu e Yuri, né? A ciência que eu faço, ela vai, mesmo que eu achar que aquilo não vai ser a resposta, se aquela for a resposta, é aquela resposta que vai aparecer com os dados, se eu for um cientista, né, honesto e aceitar aqueles dados lá, mesmo que não seja o que eu acho, né, pode ser que o meu resultado não seja o que eu esperava, né, mas é aquilo, né, eu tenho que aceitar o que os dados estão me mostrando, tá certo? Então, eu acho que é isso, acho que assim, a divulgação científica é fundamental, né, então um programa como esse, ou diversos programas que a gente tem hoje, diversos, né, nas mídias sociais, a gente tem divulgadores científicos maravilhosos que conseguem fazer um papel muito bom, e graças a essa divulgação científica que é feita, né, pelas pessoas, é que a gente consegue segurar um pouco essa onda de negacionismo e de fake news que tem assolado a nossa sociedade nos últimos anos. Tá joia? Então é isso. Um grande abraço e muito obrigado.
E esse foi Yuri Leite, professor e secretário de Relações Internacionais da UFES, que falou sobre a posição da UFES nos diversos rankings de universidades aqui no Brasil e no mundo, e também sobre o importante trabalho de internacionalização da nossa universidade. Muito, muito, muito obrigado, professor Yuri Leite. E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Procuro nas coisas vagas ciência. Eu movo dezenas de músculos para sorrir. Nos poros ao contrair, nas pétalas do jasmim, com a brisa que vem roçar da outra margem do mar, procuro na paisagem.
Bye.
coisas vagas. Ciência. Eu movo dezenas de músculos para sorrir. Nos poros a contrair, nas pétalas do jasmim, com a brisa que vem roçar. Na pele braille pra ler, na superfície de mim, milímetros de prazer, quilômetros de paixão.
O programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas, né? E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, que são muitos, a porta de entrada para a nossa universidade, com certeza, é o portal da UFES, né? No endereço ufes.br. Nesse portal, esse portal da UFES, você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação, como a Rádio Universitária, a Revista Universidade, nossas redes sociais e também a TV UFES. E o portal da UFES publicou uma matéria muito bacana sobre o processo seletivo de vagas surgidas, que está aberto aqui na UFES, o PSVS 2023, para os interessados em ingressar na UFES por meio do processo de transferência, inclusive transferência de faculdade particular ou novo curso, e para estudantes da universidade que queiram mudar de turno, campus, habilitação ou iniciar um novo curso. Muito bacana essa matéria, vamos ouvir. E você quer estudar conosco aqui na UFES? Mais uma oportunidade está aberta, hein? Vem para cá, vem para a UFES. As inscrições estão abertas até o dia 28 de maio para o processo seletivo de vagas surgidas, o PSVS 2023. Para os interessados em ingressar aqui na UFES, por meio do processo de transferência, inclusive transferência de faculdade particular aqui para a UFES, hein? Ou novo curso, e para estudantes da universidade que queiram mudar de turno, campus, habilitação ou iniciar um novo curso. Formulário para sua inscrição nesse processo seletivo de vagas surgidas você encontra nessa notícia completinha que está no portal da UFES, no endereço ufes.br. No total, são 1.529 oportunidades em cursos de graduação presenciais aqui na UFES, distribuídas entre os campi localizados em Alegre, 342 vagas, São Mateus, 352 vagas, e aqui em Vitória, 835 vagas. Lembrando que aqui em Vitória são dois campi, né? O de Maruípe e o de Goiabeiras. A seleção vai utilizar o resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para todos os candidatos que vão poder optar pelas edições do Enem realizadas entre 2009 até 2022. Preenchimento das vagas vai se dar de acordo com a seguinte ordem de prioridade: remoção e reopção em área afim, reopção em área não afim, transferência facultativa e novo curso superior. Os candidatos vão ser classificados ainda dentro do tipo de cota para qual se inscreverem, no caso dos que fizerem opção pela reserva de vaga, né? Os que já foram estudantes da UFES serão automaticamente inscritos na mesma categoria de cota do vínculo atual com a instituição, ampla concorrência ou reserva de vagas. Então tá aí mais uma boa oportunidade para você estudar conosco aqui na UFES, processo seletivo de vagas surgidas com inscrições abertas até 28 de maio. São 1.529 oportunidades. E o formulário para inscrição você encontra nessa notícia completinha que está no portal da UFES, o endereço ufes.br. Portal da UFES, a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá no endereço ufes.br. Simples assim, ufes.br.
Você está na 104.7, Universitária FM.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Não me pergunte por quê, quem, como, onde, qual, quando, que. Deus, tudo, tudo, nada, acaso, como, cosmonauta, busco, nada, nada, nada. Seja lá o que for, já é. Não me obrigue a comer, o seu escreveu, não leu. Papai mordeu a cabeça de doutor Doce Gismundo, porque sem querer cantou de galo que cada cabeça era o mundo. Gismundo, antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Chega um ponto que eu sinto, que eu pressinto, lá dentro não no corpo, mas lá dentro fora. No coração, no sol, no meu peito eu sinto. Na estrela, na testa eu farejo, em todo o universo, que eu tô vivo, que eu tô vivo, que eu tô vivo, 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 que uma rocha. Eu não pergunto, porque eu já sei que a vida não é uma resposta. Se eu aconteço aqui, serve ao fato de eu simplesmente ser. Mas todo mundo explica. Explica Freud, o padre explica. Krinamurti tá vendendo a explicação na livraria que lhe faz a prestação. Que tem Platão que explica tudo tão bem. Vai lá que todo mundo explica. O protestante, o autofalante, o sem budismo, o Brahma expõe o capitalismo, oculta os cofres, o fafá é finalismo. Hare Krishna dando a dica, enquanto aquele papagaio puro paca implica. E com o carimbo positivo da ciência que aprova e classifica. O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha para depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com o carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São quatro campi, a nossa universidade tem quatro unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples. @UFESOficial no Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acesse lá, @televisãoufes e se inscreva. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Engenharia Florestal, lá do campus da UFES em Alegre, no sul do estado. Curso muito bacana, curso de Engenharia Florestal. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona. Vamos conferir.
A graduação em Engenharia Florestal da UFES ensina como produzir e explorar os recursos de florestas nativas e plantadas de forma sustentável. O profissional formado pode trabalhar com reflorestamento, manejo de florestas para produção de madeira e outros produtos, produção de sementes, viveiro, colheita e transporte florestal. Pode atuar ainda na prevenção e controle de incêndios, em sistemas agroflorestais, educação ambiental, recuperação de áreas degradadas e controle de pragas, além de outras áreas como administração e economia florestal, manejo de bacias hidrográficas, consultoria e perícia ambiental, planejamento e construções de madeira. As aulas acontecem em período integral no campus de Alegre e na unidade de Jerônimo Monteiro. E o curso tem duração de 10 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site florestaemmadeira.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESoficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. O nosso papel aqui é promover os canais de divulgação científica da nossa universidade. Por isso, eu te convido agora para viajar comigo pela Revista Universidade, uma revista muito bacana, com grandes reportagens sobre as principais pesquisas aqui da UFES. Você vai no endereço blog.ufes.br/universidade, blog.ufes.br/universidade, e você vai acessar uma das melhores revistas universitárias do Brasil. Nós vamos abrir aqui e agora a Revista Universidade e ver o que ela está trazendo de novidades científicas para você. Vou repetir o endereço, blog.ufes.br/universidade. E hoje eu destaco um estudo realizado na UFES que constata o declínio hídrico em todas as bacias hidrográficas capixabas e aponta a região noroeste do estado como a mais atingida por secas. Isso aí, declínio hídrico. Né? Os nossos rios estão baixando ao longo do tempo e a região noroeste do estado a mais atingida. O objetivo da pesquisa, desenvolvida no programa de pós-graduação em engenharia ambiental aqui da UFES, foi caracterizar o comportamento de eventos secos e identificar as ocorrências no território ao longo do tempo, entre 2002 e 2020. Para tanto, Julielza Baldotto utilizou no seu doutorado duas ferramentas que mostram como os déficits hídricos nas bacias impactam a atuação agrícola e industrial e também o abastecimento público. As bacias hidrográficas correspondem a uma porção de território e o relevo dessa área direciona os pequenos cursos d'água, chamados de afluentes, para a área mais baixa da região, alimentando um rio principal e de grande porte que deságua no mar. O estado capixaba se encontra na bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, composta por sub-bacias. O estudo levou em consideração 13 bacias de grande relevância para as terras capixabas, localizadas no Espírito Santo e em estados vizinhos. Você acessa essa matéria completinha sobre a seca nos rios do Espírito Santo. Acessa lá blog.ufes.br/universidade. É o blog da revista Universidade, uma importante revista aqui da UFES que faz a divulgação científica das nossas pesquisas. Está lá, blog.ufes.br/universidade. E você vai ter acesso a essa e todas as outras pesquisas da UFES que têm um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES e esse foi o programa 112, ano 5. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Cento e quatro ponto sete.